As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Está confirmada a morte da senhora que tinha sofrido queimaduras graves num incêndio urbano que ocorreu na rua Amorim Rosa, em Tomar, durante a tarde do último domingo. Maria Carvalho Nunes, de 87 anos, encontrava-se na unidade de queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, sendo que o óbito foi declarado nesta terça-feira. Recordo-se que a senhora residia sozinha e, perante a violência do incêndio, não conseguiu escapar às chamas, sofrendo queimaduras em cerca de 80% do corpo. Entretanto, a Polícia Judiciária esteve no local do fogo, no início desta semana, e por aquilo que a ERT apurou, já detectou qual foi o ponto de ignição. Espera-se agora pelo relatório final.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Na sequência ainda do incêndio que deflagrou no domingo no apartamento da rua Amorim Rosa em Tomar, houve necessidade de proceder ao realojamento de um casal de idosos do andar situado por cima do apartamento que ardeu e que ficou também sem condições de habitabilidade. O casal de idosos em causa foi realojado num dos dois albergues existentes dos Caminhos de Santiago. Como referiu a Presidente Anabela Freitas em reunião do Executivo, quando questionada pelo PSD sobre a disponibilidade de meios no Conselho para Alojamento de Emergência, o município dispõe dos albergues como primeira opção, mas tem também outras possibilidades.
Naquilo que é o alojamento de emergência, nós não utilizamos POPs e aquilo que a rede instituída no Conselho de Tomar utiliza é, em primeiro lugar, os dois albergues do Caminho de Santiago, que foi para onde esta família foi, para um dos albergues, e portanto... Essa será sempre a primeira linha, porque normalmente são edifícios que podem levar pessoas com mobilidade reduzida, e portanto essa é a primeira linha. Segunda linha é um equipamento que nós estamos neste momento a adaptar precisamente a instalações da Câmara, precisamente também para poder acolher alojamento de emergência. Terceira linha, temos os acordos com um conjunto de, não estou a dizer hotéis, mas com indústria hoteleira, estão identificados e são parceiros connosco nestas matérias, onde possamos também encaminhar pessoas para alojamento de emergência. Dizer que isto não invalida que era interessante, e isto já foi falado com uma instituição do nosso concelho, no sentido de transformar um espaço autónomo para alojamento de emergência e referir que, no âmbito daquilo que são os financiamentos que estão em cima da mesa, seja através do plano de recuperação e resiliência, seja através do próximo quadro comunitário de apoio, estão previstos financiamentos para construção nova ou readaptação de instalações para alojamento de emergência. E, portanto, houve já uma primeira conversa com uma instituição do nosso concelho e, portanto, penso que teremos aqui caminho para aumentar aquilo que é a oferta do alojamento de emergência.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fernando de Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, e Maria dos Anjos Esperança, Delegada de Saúde Coordenadora do Aços Médio Tejo, são os elementos do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo indicados pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar. O CHMT justifica estas duas escolhas pelo excelente currículo destas duas personalidades que reforçam a reflexão interna e a capacidade de resposta do Centro Hospitalar do Médio Tejo, não só no quadro da pandemia, mas também no novo contexto de saúde que a pandemia deixará por vários anos. Recordo-se que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo já tinha indicado recentemente José António Vieira da Silva, antigo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para Presidente do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O Conselho de Administração do CHMT aguarda agora que seja indicado o representante do Ministério da Saúde para o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar.
Rádio Web, a primeira a informar.
17 de março de 2020, há um ano, era notícia a detecção da primeira infecção Covid-19 no Conselho de Tomar, precisamente numa mulher com cerca de 40 anos, funcionária da autarquia Nabantina e ainda membro da direção do Ginásio Clube Tomar. Confirmado o contágio, cerca de 15 pessoas, com crianças incluídas, foram então isoladas em isolamento profilático. Era assim o início de uma contabilidade indesejada que, pelo Conselho de Tomar, já chegou às 2.472 infecções, precisamente 6,07% da população. Dos casos confirmados, 97,2% conseguiram recuperar, sendo que 55 pessoas perderam a vida, ou seja, 2,2%. Nesta altura, ainda segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, há 10 contágios ativos. O que mudou desde 17 de março de 2020? A resposta a esta questão foi dada à ERTE por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que não deixa de sublinhar uma evolução de comportamentos.
Aquele que é o nosso comportamento individual e coletivo ao longo deste último ano mudou imenso e teve aqui várias fases, diria eu. Uma primeira fase que, efetivamente, quando foi detectado o primeiro caso em Tomar e devido ao desconhecimento que, como diz e bem, ainda hoje também existe, mas já temos mais algum conhecimento em relação aos comportamentos que devemos ter, mas na altura era um desconhecido total e, portanto, aquilo que primeiro se instalou foi o medo. Efetivamente, se recordarmos aquele que foi o primeiro confinamento em março do ano passado, foi um confinamento quase total de toda a população, precisamente pela questão do medo e como é que iríamos reagir, como é que iria evoluir a pandemia. As pessoas que foram afetadas e na altura os casos positivos sentiram alguma discriminação e, aliás, isso foi dado nota pública até pela nossa advogada de saúde, de que havia uma discriminação grande em relação às pessoas que se sabiam que estavam positivas, assim como também existiu, em alguns casos, que não estavam positivos, mas por algum motivo as pessoas pensavam que estavam, havia efetivamente discriminação. E, portanto, o nosso comportamento foi, numa primeira fase, um comportamento motivado pelo medo. À medida que se foi sabendo mais sobre a evolução da pandemia e os comportamentos que deveríamos de adotar, eu acho que tivemos aqui todos uma resiliência muito grande para nos adaptarmos. Eu recordo que numa primeira fase, agora isto para nós se calhar já é um pouco estranho, mas numa primeira fase havia a grande discussão: utiliza-se máscaras, não se utiliza máscaras, o que é que se faz? E nenhum de nós sabia concretamente, havia algumas informações contraditórias por parte da Direção-Geral de Saúde, também próprio do desconhecido desta doença. E ao longo deste tempo fomos nos adaptando e hoje coisas que eu considero que para nós são perfeitamente normais, que é o uso da máscara. Já todos nós usamos máscara mesmo em espaço público, sem qualquer tipo de desconforto, vamos nos habituando, então em espaços fechados mais ainda, e portanto fomos nos adaptando a esta nova realidade e estamos neste ponto em que efetivamente já estamos confinados há bastante tempo, agora nesta última vaga. As pessoas estão cansadas, querem sair, mas é importante que, por muita vontade que tenhamos, o façamos responsavelmente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aços Médio Tejo registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19, 2 dos quais em Torres Novas e outro no entroncamento. Orém continua, entretanto, a ser o concelho que registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.992 infecções, seguido de Tomar, com 2.472, Torres Novas, com 1.975, Abrantes, com 1.505, Entroncamento, com 1.088 e Alcanena, com 1.017. Abaixo das 1.000 infecções está o concelho de Ferreira do Zêzar, com 612, Mação com 427, Vila Nova da Barquinha com 262, Cerdual 178, Constância 164. No Aços Médio Tejo há hoje 56 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 15 pessoas nessa situação, seguido de Abrantes com 11, Tomar 8, Entroncamento também com 8, Cerdual 6, Orém 5, Alcanena 1, Vila Nova da Barquinha também com 1, assim como Mação com uma pessoa em vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.692 pessoas infectadas, 12.248 recuperadas, 56 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão comentaram na ERTS durante mais uma edição do Especial Informação o plano faseado de desconfinamento anunciado pelo Primeiro-Ministro na passada semana e que arrancou na última segunda-feira. Ambos convergiram na necessidade de todos continuarmos a cumprir com regras de prevenção à Covid e que este aliviar das medidas de confinamento não é uma carta branca para se fazer o que se quer. José Delgado começou por referir que há nesta fase uma informação clara e objetiva sobre o que se pretende fazer neste desconfinamento.
Finalmente tivemos uma informação clara e objetiva nesta fase, coisa que não aconteceu muito, que era uma pena, porque as pessoas ficavam cheias de dúvidas, não sabiam se tinham que usar máscara em espaço público, se era só nos centros comerciais, etc, etc. Agora a coisa veio com um calendário agarrado e não há nada melhor que ler e acompanhar, e qualquer um percebe o que vem aí. E o que vem aí tem que ser feito, de facto, com responsabilidade. Eu penso que neste momento a palavra-chave é responsabilidade de cada um para, de facto, conseguirmos que a economia cresça, os problemas sociais diminuam e se consiga dar a mão a quem precisa verdadeiramente. Isso é outra questão, mas dar a mão a quem precisa verdadeiramente, porque nós sabemos, nestas situações há muita gente que se aproveita e nós temos de ter essa capacidade de dar o apoio a quem precisa. O governo, as câmaras, as juntas de freguesia, as entidades, todas as da área social, as IPSS, as misericórdias, vamos todos continuar a dar as mãos de uma forma mais forte, mas vamos dar oportunidade às empresas. É preciso saber as empresas, comunicar com as empresas, dar informação, quais são os fundos que existem, quais são os caminhos, criar gabinetes de apoio, mas gabinetes que funcionem, em que as pessoas se sintam aliviadas no dia-a-dia e consigam retomar as suas vidas. Para mim é responsabilidade e dar a oportunidade das empresas retomarem aquilo que têm direito. Que as empresas são criadas para criar riqueza, para criar emprego, e atrás disso tudo vem justiça social e tudo o que nós necessitamos para uma sociedade equilibrada.
O Cristóvão, que elogiou também a forma como as medidas estão programadas, referiu-se depois aos aspectos ligados à saúde e à ansiedade resultantes do confinamento e que têm, disse, consequências, nomeadamente ao nível da saúde mental.
A ansiedade daqueles que veem os seus negócios, os seus investimentos, enfim, aquilo que era a sua vida normal, no que diz respeito, essencialmente, ao seu investimento, à sua, não direi carreira, porque isto tem mais a ver, se calhar, com os empresários, os pequenos empresários, não trata, obviamente, tanto a ver com os funcionários públicos ou com outras pessoas que tenham, digamos, a sua situação mais salvaguardada. Mas para todos esses casos dos pequenos empresários, dos pequenos e grandes empresários, dos trabalhadores por conta de outrem, é natural que haja uma grande ansiedade e obviamente esta pandemia vai ter custos muito grandes que já se começam a sentir, mas que provavelmente só se sentirão mais lá para a frente. Nestas situações, de facto, a saúde, a vida das pessoas tem que estar primeiro, e é por isso que estas medidas têm que ser tomadas. Pode ser que agora esta pandemia tenha também esse aspecto positivo, que há sempre alguns aspectos positivos a retirar, numa área que tende a ser muito desvalorizada, que é a saúde mental, para a maioria dos cidadãos, aqueles que têm estado, não só a questão do confinamento e do isolamento, mas realmente da incerteza perante o seu futuro, perante as suas perspectivas de vida. Tudo isto são situações muito, muito complexas. E, portanto, aquilo que podemos esperar é que todos tenhamos a consciência, a responsabilidade de perceber que nós somos o polícia de nós próprios. Não pode haver um polícia, um médico, um bombeiro atrás de cada um de nós. E, portanto, temos que ter a responsabilidade de perceber o que é essencial daquilo que é supérfluo e não transformar as exceções em regras. Não arranjar todas as desculpas para andar a passear à vontade na rua. Não arranjar todas as desculpas para estar em ajuntamentos. E, portanto, perceber que isto ainda não terminou e que, se não tivermos os devidos cuidados, poderemos ter que voltar a andar para trás.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Dentro de todos os testes à Covid-19 que já foram realizados aos funcionários dos centros de dia do Conselho de Tomar, ainda não houve registro para qualquer infecção e já lá vai um mês. é sem dúvida uma boa notícia que reflete um momento mais tranquilo deste contexto pandémico no que diz respeito ao território nabantino. Recordo-se que o município chamou-se a responsabilidade de realizar testes aos funcionários dos centros de dia, isto depois da Segurança Social ter deixado de fora do seu plano de testagem os referidos trabalhadores, dando prioridade aos lares. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTE, Filipa Fernandes, vereadora da Ação Social, deixou claro que não concorda com este cenário, reivindicando igualdade de tratamento a todas as instituições de apoio. Por isso, reforçou, o município de Tomar decidiu assumir este compromisso de semanalmente testar grupos de funcionários dos centros de dia até estes serem vacinados.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O comércio de vestuário e de calçado só deverá voltar a ser uma realidade na Feira Semanal de Tomar a 9 de abril. Pelo menos é essa a expectativa da autarquia nabantina, tendo em consideração o plano de desconfinamento recentemente apresentado pelo governo. Hélder Henriques, vereador responsável pelo setor dos mercados e feiras, fez essa projeção, adiantando ainda que para esta sexta-feira já haverá registro para o regresso dos fazendeiros.
Tem sido nossa intenção retomar a feira semanal em Tomar de uma forma faseada e atendendo à situação que atualmente vivemos. Na próxima sexta-feira teremos de volta os fazendeiros ao mercado municipal. Já o fizemos com as plantas de corte e as árvores, bem como as sementes, nas passadas sextas-feiras, portanto dia 5 e dia 12. E vamos, desta forma, de uma forma faseada, retomar a feira semanal. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros do passado dia 11 de março, são levantadas algumas medidas, nomeadamente, a partir do dia 5 de abril, as feiras e mercados não alimentares. De maneira que prevemos que, a partir do dia 9 de abril, tenhamos a feira semanal a funcionar em pleno. Portanto, com o regresso das roupas, do calçado, dos plásticos, das ferramentas, dos móveis, dos utensílios de cozinha e de outros artigos, nomeadamente de ornamentação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Marinhais, encerrou no dia 13 de março uma festa ilegal com 20 pessoas com idades compreendidas entre os 21 e 30 anos, que ocorria numa residência em Salvaterra de Magos. Na sequência de uma denúncia por ruído numa residência, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, tendo verificado que, para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não faziam uso da máscara nem garantiam o distanciamento social. No seguimento das diligências policiais, apurou-se que a propriedade tinha sido alugada, tendo sido identificado o promotor da festa ilegal, bem como as restantes pessoas que estavam na festa, todas elas residentes na área de Lisboa, tendo sido encaminhadas para os seus respectivos domicílios. Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, à violação da limitação de circulação entre concelhos e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respectivos autos de contraordenação. A ação contou com o reforço do posto territorial de Coruche. A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência no âmbito do combate à pandemia Covid-19 é fundamental para conter a propagação do vírus.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No próximo dia 19 de março comemora-se o dia de São José e o dia do Pai. São José foi, como sabemos, segundo o Novo Testamento, o pai adotivo de Jesus. Ser pai é isso, assumir a paternidade, adotar aquela criança, aquele jovem, para a vida toda, querer-lhe o bem, o melhor, ajudá-lo a crescer e estar presente nos bons e nos maus momentos ao longo da sua vida. Tal como São José, com certeza o foi para Jesus, uma referência enquanto homem. Um pai é alguém que ama, que ao seu jeito, com a sua personalidade, dá ternura, protege, exige, acolhe, tem uma coragem criativa, é trabalhador, que muitas vezes está na sombra, mas está lá. Que muitas vezes, mesmo que não esteja, está lá, porque é uma referência. Ele dá a mão, ele dá colo, ao longo da vida de cada um de nós. Não há um manual para ser pai. Há por aí umas coisas escritas, que podem ajudar. Mas a grande referência, o grande ensinamento para ser pai é o nosso pai, o nosso avô, outros pais. O exemplo de quem assumiu a paternidade. E que, em complemento com a maternidade, são fundamentais para um harmonioso desenvolvimento de cada ser humano. Ser pai é algo que se constrói, que com sentido de responsabilidade se assume e dá gozo. Ter e ver os filhos a crescer com risos e choros, de conquista em conquista, de tropeção em tropeção, dá satisfação, dá serenidade e alegria que qualquer avô demonstra. Como se dizia em mensagem da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas relativa ao Dia do Pai em 2019, os filhos são o trabalho mais importante da vida de um pai. Por eles, um pai é capaz de tudo. Conjugar uma gincana de recolhas e largadas diárias. Sair do trabalho mais cedo só para ver a peça de teatro da escola onde o filho entra como arbusto. Assistir aos treinos e jogos com a emoção de um derby. Chegar a casa de rastos e arranjar força e paciência para dar colo, aturar birras e distribuir mimos. Há uma sabedoria e força que emana dos pais, que nos assegura que vai ficar tudo bem. Confiamos nos pais para encontrarem o caminho na estrada da vida. Os pais são, regra geral, generosos porque querem dar o melhor que podem aos seus filhos. E nesta cruzada os pais tornam-se super-heróis sem capa. O Dia do Pai relembra-nos que a figura do pai é absolutamente central na nossa vida. Na ausência ou em presença, pai é pai. Muitas vezes usamos a metáfora da âncora ou do farol para descrever esta presença que nos dá segurança, sentido de presença, calor e abrigo. Neste Dia do Pai, lembramos-nos dos nossos pais dos nossos filhos ou de nós mesmos enquanto pais. Um pai pode não ser perfeito, mas o amor que ele dá perdura para sempre.
E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.